Esportiva. Às segundas-feiras, entre as 21 e as 23 horas.
Já estamos de regresso para esta segunda hora da Tribuna Desportiva. Vamos continuar a falar do Paris Saint-Germain e da sua conquista. Já tivemos connosco o Valdo, falámos também com o Jean-Claude Fernandes. Vamos agora falar com outro antigo jogador do Paris Saint-Germain. Ele esteve entre outros clubes, passou por Paris, pelo Benfica, pelo Newcastle, entre outros clubes. Estava aqui à procura da ficha, não encontro, é o Laurent Robert, ele está na nossa companhia, está aqui o Laurent Robert, passou também pelo Montpellier, pelo Portsmouth, pelo Levante, pelo Derby County, pelo Toronto, pelo Real Larissa, foi internacional francês. Salut Laurent, merci d'être avec nous sur la tribune sportive, merci bienvenue, donc avec le sourire j'imagine Laurent.
Bom tarde, todos.
É assim que é.
Ele fala já português.
É tudo bom.
Agora que é.
É um bom presunto.
Como estás?
Bah, très bien, très bien. Et toi, j'imagine, un homme heureux, tout simplement.
Ah ben oui, bien sûr, on attendait ça. Ça fait, je vais pas dire 55 ans, mais voilà, c'est un club, une équipe qui a beaucoup œuvré en France et aujourd'hui de décrocher cette Champions League, c'est juste magnifique.
Bah, Laurent Robert qui était avec nous avant Liverpool et qui mine de rien, on a l'impression qu'il était déjà confiant. Bah, je dis pas qu'il avait déjà tout le scénario, mais je pense qu'il avait déjà sa petite idée de se dire que cette équipe-là, elle a de quoi aller loin.
C'est vrai, comme on avait parlé. Ils vont pas se démentir parce que c'est une équipe qui match après match ils sont montés en puissance. J'ai entendu mes collègues les matchs de championnat et tout, ils se sont fait un petit peu bouger des matchs nuls ou perdre, mais ils ont perdu très peu de matchs. Mais c'est aussi ça le football, c'est savoir aussi donner la chance à des jeunes qui avaient besoin de se montrer. Et hier samedi soir pour cette finale, c'était juste extraordinaire. Cette communion là, cette entente d'équipe nous ont fait plaisir, quoi. Voilà.
Laurent, c'était presque facile, non?
Fascinant, oui. Vous savez très bien que c'était un travail intense. Je pense que Luis Enrique il a prévu son coup. Quelquefois j'étais dans la tribune, ils avaient la possession, ils pouvaient attaquer, mais non, les garçons restaient patients, ils faisaient tourner, ils les faisaient courir. Et c'est vrai que de voir cette équipe aussi jeune, la plus jeune moyenne d'âge de cette compétition, ils ont respecté les consignes et Paris, on peut que les féliciter moi j'ai passé un très bon moment.
Quand on parlait justement de la préparation et que souvent on mettait en avant l'importance de l'expérience, on a l'impression justement que ces jeunes-là qui arrivent aujourd'hui, ils font fi de tout ça. Pour eux, il y a ils sont décomplexés, ou même certains pourraient peut-être trouver de l'arrogance ou pas, mais en tout cas, eux, dès qu'ils sont sur le terrain, peu importe s'ils ont joué un match ou 20 ou 30 dans leur carrière, ils sont prêts.
Oui, c'est ça. Aujourd'hui, il n'y a plus d'âge. On a vu, ça fait quelques années déjà, des jeunes de 16, 17 ans qui rentrent dans un groupe professionnel. S'ils ont la qualité, après, c'est toujours pareil. Ça dépend vraiment... l'objectif du club de former les jeunes. En plus, ce sont des petits parisiens, ça c'est extraordinaire. Dans tout ça, c'est l'entraîneur des pros, Luis Enrique. Il fait confiance, il voit des jeunes talents, il les fait monter, il échange avec eux, il leur donne sa confiance. Et quand un entraîneur te donne sa confiance, mais voilà, derrière, tu donnes tout, tu pars à la guerre pour lui, quoi.
Bah, quand on reprend le fil de cette finale, c'est vrai qu'il y a plein de symboles. Il y a plein de symboles, mais c'est et là, c'est le supporter aussi qui parle, parce que quand j'ai vu marquer Seni Mayulu à la fin, je me dis, ça aussi, c'est le symbole de voir le Titi parisien, de voir Kvaratskhelia marquer, le mec, il est arrivé il y a 6 mois, de voir le Désiré Doué marquer 2 buts, qui est un peu peut-être maintenant le talent, le nouveau talent émergent du football français, et de voir aussi le défenseur, ça c'est pour la stat, hein, dire qu'à chaque fois qu'un défenseur marque en finale, le club français gagne. Parce qu'il y avait Boli, Ngoti, et maintenant il y a aussi Hakimi. Ça, c'est petites statistiques à moi perso. Voilà, c'est cadeau. Mais en gros, de voir tous ces petits symboles mis bout à bout, de se dire que, bah oui, c'était écrit, quoi.
Oui, mais on les voit sur le terrain. Ils sont volontaires. Quand on voit Hakimi de se trouver dans la surface de réparation, ça veut dire que, voilà, il se dit pas que je vais me faire gronder si je rate quelque chose. Non, pas du tout. C'est son entraîneur qui l'encourage de faire ça, parce que sa force à lui, c'est offensivement. Il a un bon pied, il a de la vitesse. Donc, il faut jouer vraiment avec les atouts qu'on a. Et aussi, du côté gauche, nous avons Mendes. Donc, il faut pas l'oublier. C'est un garçon aussi qui a marqué pas mal de buts dans la surface. Et ce 5e but aussi prouve que, voilà, c'est un collectif. Et quand on rentre dans un match pareil, voilà, il faut se libérer. Et ce gamin-là, il s'est fait plaisir, il s'est retrouvé, il a mis une belle frappe. Et voilà, moi j'étais dans la tribune avec mes copains, avec Alain Roche, Didier Domi, Rabé Sandratana. On était comme des fous, quoi.
Mais justement, c'est aussi ce côté partage aussi que vous avez eu avec tous ces anciens, ce qu'on a vu, les photos passées, vous dans l'avion et tout, justement de se dire que, bah, que le club en entier, quoi, dans son histoire, hein, c'est-à-dire même les, voilà, quand il y avait Marquinhos qui parlait de chacun avait mis sa petite pierre, je trouve que c'est une super phrase qu'il a eu l'idée de dire, en tout cas, et que c'était naturel de voir que mis bout à bout, finalement, ce Paris Saint-Germain, il a rien oublié de son histoire et de son présent.
Mais il faut pas oublier, c'est vrai qu'il y a eu des passages, voilà, la création. Des grands joueurs, des grands noms qui sont passés dans ce club. Aujourd'hui, c'est comme tu as dit, c'est le partage et je pense que ça va continuer dans ce sens et Paris, ça y est, il nous manquait plus de cette Coupe d'Europe et je pense vraiment avec cette génération-là, il y a encore sous les crampons et j'en suis sûr certain que très rapidement on aura la deuxième médaille quoi, la deuxième étoile quoi.
Et quand tu as partagé ça justement, tu l'as dit avec des anciens collègues et tout, ça va faire partie encore aussi de, parce que souvent les gens qui ont peut-être pas joué au foot le savent pas, mais quand t'as des groupes comme ça qui vivent bien et qui se retrouvent, bon, souvent, on oublie quel âge on a actuellement. Ça fait que ça se trouve, vous êtes retrouvés dans votre tête, vous avez toujours 30 ans, ou peut-être même moins. Mais de voir ce partage-là encore, même entre vous en tribune et tout, ça devait être exceptionnel.
Ben oui, il n'y a pas si longtemps, on était sur les terrains. et là, se retrouver, encourager une équipe, un club qui. Voilà, Paris est magique, il ne faut pas l'oublier. Et j'étais fier de représenter cette équipe et derrière tout ça il y a voilà les gens du club, il y a les supporters parce que eux ils sont beaucoup pour cette équipe et j'ai vu que Marquinhos et tout le monde ils ont rendu hommage à ses supporters et le méritent vraiment.
Laurent, allez, un petit mot sur l'Inter aussi. On va parler un petit peu d'Inter aussi. Allez, après oui. L'élimination de Barcelone, peut-être que tout le monde attendait un petit peu plus de cet Inter. Ou ils étaient quand même en dessous sur cette finale ou c'est Paris qui a obligé Inter à déjouer.
Mais Luis Enrique, il a été extraordinaire et il a préparé son match comme il le sentait et on l'a vu sur le terrain, comme j'ai dit tout à l'heure. Ils avaient des situations où ils pouvaient faire des contres rapides et voilà, l'équipe a gardé son calme. L'Inter, je sais pas si physiquement, ils étaient un peu en dedans, mais ce que j'ai vu de mes yeux, c'est que Paris, ils ont maîtrisé le match comme ils le voulaient, et malheureusement, voilà, ils les ont fait dézonner par moment, et c'est pour ça que Paris, ils ont trouvé des situations où trouver des joueurs dans des espaces où sur des feintes ils étaient mordus à l'hameçon sur le but du premier but d'Hakimi. On voit Désiré faire une feinte de frappe et placer le ballon au deuxième poteau, mais personne s'y attendait à cette passe. Donc il y a quelques mois, il aurait frappé au but. Là, il a pris l'info avant. Il savait très bien que Hakimi était placé au deuxième poteau tout seul. Donc, c'était juste magnifique.
Bon, on va pas se mentir. Toi, à la place de Désiré Doué, t'aurais frappé. Bon, peut-être que t'aurais marqué aussi. Souvent, ça arrive.
Ah ben moi, j'étais passeur. Tu sais très bien de faire une passe décisive, c'est aussi jouissant de marquer un but.
Donc ouais, donc non mais justement dans le rôle de Dembélé qu'on a vu, que je pense que si certains vont regarder juste le fait qu'il a pas marqué au machin, et moi j'étais le premier à dire ouais, mais sur Désiré Doué, c'est lui qui fait le décalage, qui amène le deuxième but, sur d'autres la talonnade qui donne à Vitinha, fait que lui aussi il a été prépondérant, sur il a été le premier à harceler Sommer s'il y a eu des relances qui ont été mal faites. Bon bref, il a eu un rôle fondamental, un peu comme Giroud aussi en 2018, même si certains le disent, il a pas marqué, mais aussi lors de la Coupe du Monde, Giroud, s'il est pas là, peut-être qu'on gagne pas. Donc les gens, des fois, ils vont le prisme statistique, et justement, je trouve que c'est rafraîchissant de se dire que c'est pas que la statistique, cette équipe-là. Ok, certains auront marqué plus que d'autres, mais c'est autre chose.
Ben on peut comparer, voilà, au niveau de la position, au niveau des courses, tout ce qu'ils ont donné à haute intensité, Dembélé, le travail qu'il a pu faire, et quelquefois il était à deux doigts de contrer le gardien, c'était juste, et c'est vrai que dans ses relances, il était moins précis aussi, donc ça a permis à Paris de récupérer les ballons plus rapidement. C'est un collectif qui est juste extraordinaire, on les voit, il s'encourage, il n'y a pas de nervosité dans leur football, et c'est un très bon exemple.
Et pour toi, Dembélé Ballon d'Or?
Ben, j'ai entendu les débats Dembélé avec notre petit Barcelonais Amal. Donc moi je dis un garçon qui gagne la Ligue des Champions, il mérite, et surtout le championnat qu'il est en train de produire, donc qu'il a pu faire le but, un garçon généreux, mais je vois pas Amal encore de faire autant d'efforts qu'il fait comme Dembélé. Donc je dirais que Dembélé mérite le Ballon d'Or cette année.
Et autre petite question, est-ce que Désiré Doué, on doit y donner les clés en équipe de France?
Oh, il est encore jeune, il est encore très jeune. Mais oui, bien sûr, c'est un garçon qui peut remplacer Griezmann. Exactement. Sans aucun problème. On connaît, c'est un garçon très talentueux, très respectueux. Voilà, il est encore très jeune, mais voilà, ça va venir petit à petit.
Très bien Laurent, on profite qu'on parle un petit peu de la sélection, pourquoi pas aussi parler un petit peu avec vous sur la Ligue des Nations qui arrive, on aura
très vite,
on
tout aura, qui s'enchaîne.
C'est ça, mercredi un Portugal-Allemagne, jeudi un France-Espagne.
Donc dimanche France-Portugal.
pourquoi pas. Qu'est-ce qu'on peut dire Laurent? Ça s'enchaîne, hein. Et après le mondial des clubs, enfin.
Oui, ça s'enchaîne. Je trouve ça un peu. C'est très dur pour les joueurs d'enchaîner autant de matchs. Il peut y avoir de la casse, il ne faut pas oublier. Nous ne sommes pas des machines, même si nous sommes préparés pour. Et c'est vrai qu'avec les enchaînements de matchs, j'espère qu'il n'y aura pas trop de pépins physiques. Pour les joueurs, mais voilà, il va avoir ces confrontations là qui, ben nous en tant que spectateurs, on aime, on regarde le foot, et de suivre l'équipe de France, ben j'espère qu'ils vont nous faire plaisir, parce que voilà, c'est une génération qui monte en puissance, et comme tu l'as dit à l'instant, il y a des garçons, il va falloir vraiment les surveiller et très bien les accompagner.
Donc on y croit. Donc dimanche, on prend rendez-vous France-Portugal, parce que on aime vibrer.
Ça peut être pas mal, oui. Bah ouais, bah, y a pas mal de. Il y a combien dans l'équipe parisienne? Il y en a 4 Portugais.
Ouais, ouais. Gonçalo.
Ben voilà. Joueur, voilà. Donc se retrouver dimanche, ça peut être sympa. Et moi, voilà, Portugal et la France, je signe de suite.
Mais t'as bien raison, t'as bon goût. C'est bien. Bon, ben on est bon. De toute façon, ben merci en tout cas d'avoir pris quelques
merci
petites
Laurent.
Minutes.
C'est un plaisir toujours d'échanger avec vous. Et puis.
Donc là, tu t'arrêtes, c'est bon, t'as fait Munich, t'étais au parc peut-être hier. Donc t'as enchaîné Paris, Munich, t'as bien voyagé.
Ben oui, là c'est les vacances, on va profiter un petit peu et on va redémarrer en septembre avec vous tous.
Ah ben avec plaisir, rendez-vous est pris.
Et voilà.
Laurent, merci beaucoup, muito obrigado, Laurent.
Muito bom, merci beaucoup les gars.
Un abraço.
Merci Laurent.
Abraço.
Abraço. Laurent Robert, na nossa companhia, antigo internacional francês, antigo jogador do PSG, Newcastle, Benfica, entre outros clubes, Eric.
Sim, uma grande experiência também, o que agradeço. A taça, como é que é? Intercontinental, não, então, como é que é? A taça das Confederações, com a equipa de França.
Com a seleção francesa, exato.
Por isso, como estamos a falar da Liga das Nações, talvez um pouco, esta taça das Confederações é uma moda UEFA. E, bom, ele teve esta sorte de estar em Munique, vibrou, como tantos adeptos.
Eu não estive em Munique e também vibrei, deixa lá.
Então vamos a seguir, é?
Vamos continuar a falar do Paris Saint-Germain, já vamos falar da Liga das Nações porque temos a conferência de imprensa para ouvir do Ruben Dias, mas para já vamos continuar a falar do PSG. Por acaso não queres uma musiquinha só para respirar, não? Pode ser?
Pode ser. Porque tens
uma musiquinha dedicada ao Paris Saint-Germain.
Ah, os portugueses, porque falamos dos portugueses. Bom.
É verdade que hoje é quase uma emissão, eu vou meter o símbolo e vou mandar uma fatura para o Calife.
O Luís Campos.
Oh, isso. Vamos lá, só falta mesmo ter o Luís Campos em direto. Vamos lá. Portugal Saint-Germain, é essa?
Pode, Vando.
Vamos lá. Pelo menos um minutinho. Mas não vamos para o sítio que eu disse. Vamos continuar a falar do Paris Saint-Germain. Sim, vamos continuar a falar do Paris Saint-Germain, nomeadamente com outro jogador que passou pelo Paris, que passou também pela Académica, mas esta é uma entrevista gravada pelo Henrique.
Sim,
com o célebre som do Henrique.
Não, por acaso está fixe.
Está bom.
Não, é bom. Porque o Tripi Makonda também trabalha ainda, ele é educador e está na formação dos treinadores com os miúdos da escola do Paris Saint-Germain, e ele está atualmente Não, já acabou o treino às 10 horas, mas bom, por isso que ele não podia estar em direto. Mas ele, bom, claro que aproveitamos o facto de que ele passa nas camadas jovens, que é um Titi Parisien, que até ele partilha, de vez em quando participa nos canais do Clube de Paris, e por isso ele é a pessoa indicada para ter este palpitezinho, esta sensação, esta alegria do título do Paris Saint-Germain.
Vamos ouvir então, Tripi Makonda.
Franchement, exceptionnel, formidable. Et c'est un sentiment d'un début d'aboutissement. C'est vrai qu'on va répéter ce que les anciens ont dit, c'est des années de galère, des années de construction, de déconstruction, qui ont apporté certaines choses et qui aujourd'hui commencent à se façonner avec un nouveau projet. Et ce nouveau projet t'emmène quand même une cohérence, une structure. Et une vision à long terme qui permet de travailler sereinement et d'aujourd'hui de gagner la Ligue des Champions. Cette coupe tant attendue, européenne, donc forcément pour la ville. Pour la ville, c'est super, parce que comme je le disais, moi qui traîne un petit peu beaucoup dans les régions parisiennes et même au-delà, avec les tournois que je fais en tant qu'éducateur avec le Paris Saint-Germain, ben quand tu sors dehors, tu vois que tout le monde remet le maillot du Paris Saint-Germain, du berceau jusqu'à la dernière génération. Et même dans les balcons, il y a les drapeaux. Ça veut dire que les gens commencent à se réidentifier par rapport à la ville et au club. Donc ça c'est quelque chose de formidable. Au-delà d'avoir gagné la Ligue des Champions, le fait que Paris et même en dehors puissent vraiment respirer le club, c'est incroyable.
C'est ça, c'est qu'on a vraiment cette sensation-là. On a vu les maillots parisiens fleurir, on a vu l'engouement grandir, mais c'est au-delà presque du parcours, hein, tout simplement. Il y a eu tout ce qui a été véhiculé par le club ces derniers mois, quoi.
Exactement, c'est vraiment au-delà du parcours. Je pense que c'est déjà que le sport et le football permet à certaines personnes de sortir un petit peu de leur quotidien. De se défouler positivement pour s'identifier à un club. Et quand t'as un Paris Saint-Germain qui, de par ses valeurs collectives, te permettent de regarder, de kiffer, d'avoir des émotions, c'est ça aussi le plus important, des émotions positives, ben derrière, t'as toute une ville qui est derrière toi, t'as tout un pays également qui est derrière toi, sauf une. Ça c'est triste à dire, mais sauf une. Et même au-delà en fait, même à l'international. C'est même à l'international, le fait que le Paris Saint-Germain soit devenu une marque, et en même temps sportivement est redevenu sportivement un club européen, ça se voit. Pas plus tard que ce matin, je sors dehors, je vois des maillots. Des gars, même des filles qui. Peut-être qu'ils jouent même pas au foot, tu vois, mais. Voilà, dès que j'ai accompagné mes filles, il y avait des petits gamins qui avaient le maillot, il y avait aussi des papas qui avaient des t-shirts, des mamans. Donc en fait, c'est quelque chose qui va au-delà, en fait, au-delà du foot. C'est vraiment un soulagement, et tu vois que même quand tu vas au boulot, t'es tranquille. C'est-à-dire, ouais, c'est vrai que c'est compliqué la vie que je peux mener, ou ça va bien, mais vu que le Paris Saint-Germain a gagné, je suis un peu plus relax.
Bon, quand t'as suivi cette finale, t'as eu peur à un moment donné, ou t'as vite compris que ça allait être quelque chose d'exceptionnel, quelque chose d'unique, une victoire 5-0 qui a jamais été faite en finale?
Quelque chose d'unique, parce que je pense qu'ils ont appris de leurs erreurs par rapport à l'année dernière, en demi-finale face à Dortmund. Un peu un non-match, d'avoir aussi tiré sur les montants, je pense que ça a un peu irrité. Quand tu vois le parcours du Paris Saint-Germain, qui est un peu en dents de scie, c'est que tu commences. Je parle en termes de résultats. Tu perds, tu fais match nul, c'est un peu compliqué en termes de résultats, mais le jeu, il est impeccable. Le jeu est impeccable. C'est juste que t'as pas la finition. Et derrière, quand tu travailles sur la finition, t'es un peu plus serein, t'es un peu plus calme, et même t'arrives à gérer aussi les transitions. Ben, le jeu que t'as effectué pendant un an, voire deux, aujourd'hui, il y a le bénéfice qui arrive. Le risque est moindre. Donc, fallait s'accrocher. Et Luis Enrique, il a cette chance aussi d'avoir un staff impliqué, concerné dans tous les détails. Et maintenant, derrière, ça donne une finale plus qu'intéressante. Parce qu'au final, ils l'ont joué cette finale. Ils ont été dans l'instant présent, dans la lignée ce qu'ils ont fait face à Liverpool, dans la lignée ce qu'ils ont fait sur le match retour face à Arsenal. Et encore plus parce que c'est une finale. Donc en fait, inquiétude, oui, parce que c'est une finale. C'est du 50-50, là c'est vraiment le match. C'est le dernier match avant de sauver la Coupe aux Grandes Oreilles. Mais pas inquiet par rapport au jeu du Paris Saint-Germain. Donc forcément, quand tu regardes le match, et là c'est vrai que c'est une faute professionnelle de l'Inter, c'est que Luis Enrique, il a bouffé Inzaghi. Tactiquement, il l'a bouffé. Et il a pas su réinventer son approche du match et son système de jeu, Inzaghi. Donc grand coup de chapeau pour le staff et Luis Enrique, grand coup de chapeau aussi pour les joueurs, parce que pour le coup, ce qu'ils nous ont démontré sur le terrain, parce qu'il faut rappeler que c'est une des plus jeunes équipes, et même un des plus 11 jeunes dans le collectif, dans le 11 de départ, pardon, qui a joué la Ligue des Champions.
En plus,
c'est un peu l'Ajax de Sidor Fetton. Hein.
Non, en plus, enfin, c'est...
Non, je t'écoute.
Non, après j'allais dire, c'est vrai qu'en plus il y a eu plein de symboles sur cette finale, et c'est vrai qu'on, le temps qui défile, et je vois, on pourrait tous les énumérer, mais pour toi, je pense qu'il y en a un qui est peut-être un peu plus symbolique, c'est Nima Yulu qui marque, c'est-à-dire le Titi parisien par excellence que t'as été. Tu dis même là, cette finale de Ligue des Champions salue la formation parisienne, quoi.
Ouais, exactement. Déjà, il est le numéro 24, mon numéro que j'avais déjà. Donc ça c'est quelque chose d'important. Et puis ouais, qui participe à la fête et que derrière il soit aussi actif dans son jeu. Et qui en fait il joue avec ses qualités, il maîtrise ce qu'il fait. Le but qu'il met à Saint-Etienne, c'est pratiquement la même situation qu'il a face à l'Inter, il la met. Donc c'est quelque chose qui est gratifiant pour la formation parisienne. Gratifiant aussi pour les gens qui sont là depuis le début. Je pense à Marquinhos, je pense à Kimpembe, qui sont là depuis le début et qui ont aussi vécu des moments très douloureux. Je pense aussi à Dembélé, qui on peut dire ce qu'on veut, mais qui est aussi supporter du Paris Saint-Germain. Donc quand il vient au club, il sait l'importance que ce club a dans son cœur, dans sa jeunesse, et ce que le club où le club veut aller, le chemin que le club veut prendre. Donc tout ça, c'est... voilà, c'est formidable, tu l'as dit, c'est une histoire multiple et personnelle par rapport aux joueurs, et ils ont su sur cette campagne de Champions League, sur cette saison Ligue 1 Coupe de France, pour avoir ces consécrations en Ligue des Champions avec cette victoire 5-0 face à l'Inter.
Et c'est vrai que bon, c'est le côté portugais qui va être important, j'imagine, toi forcément l'ancien de la Liga portugaise, de voir tous ces talents portugais prendre la main et aussi participer à la fête au milieu de terrain, Vitinha, João Neves, même Gonçalo Ramos, Nuno Mendes sur le côté gauche qui a été aussi énorme. C'est aussi des toi tu les as vus, toi tu tout de suite j'imagine t'as jamais douté, même si certains doutaient du milieu de terrain, disaient ouais ils sont trop petits, tu viendras jamais à la Ligue des Champions, c'est des discours qu'on a entendus et finalement ils l'ont fait quoi.
C'est des discours qui n'ont pas lieu l'être parce que on a la chance quand même qu'au football, et peut-être aussi dans d'autres sports, mais particulièrement le football, c'est qu'il n'y a pas d'identification de talent. C'est-à-dire que tu sois petit, grand, costaud, maigrichon, tu as ta place pour jouer. Maintenant, c'est comment, par rapport à tes compétences, tu veux les mettre au service du collectif, qui vont faire que tu vas exister. Et c'est vrai que quand tu regardais le milieu du Paris Saint-Germain, notamment quand c'était Warren, João Neves et Vitinha qui jouaient, tout le monde avait un peu cette inquiétude. Moi, je suis contre ça. Parce qu'au final, t'as des compétences, mais le plus important, c'est ta compréhension du jeu et ta gestion de l'événement. Et c'est vrai que j'en ai parlé ce matin en faisant mes courses. Quand Fonseca, il sort son article, il a totalement raison. Il a totalement raison. Oui, en France, on a un vivier exceptionnel en qualité intrinsèque, et ça, je le reconnais. Mais les joueurs n'ont pas la compréhension du jeu, ils n'ont pas une pensée tactique. Et moi qui joue au Portugal, et qui ai vu Vitinha commencer, qui ai vu João Neves commencer en Youth League et que j'ai commenté quand je commentais sur RMC Sport. Gonçalo Ramos aussi, je l'ai vu débuter. Nuno Mendes, pareil aussi. Bah, tu sens direct que dans la tête, en fait, ils sont prêts. Ils sont prêts dans la tête. Ils sont prêts à gérer ces événements. Ils sont prêts aussi à comprendre directement ce que le coach y veut par rapport au projet de jeu qu'il peut avoir. Et c'est une grosse différence dans le football. C'est une grosse différence. Et donc, moi, en fait, c'est pas inquiétant. Ce qui pouvait m'inquiéter, c'est peut-être le positionnement de Vitinha. Donc là, Luis Enrique, bah, quand il l'a remis l'année dernière en numéro 6 face à Dortmund, bah, ça l'a révélé, parce qu'à Porto, c'était pareil. À Porto, il jouait dans ce poste-là, dans son 4-4-2 de Conceição. C'est lui qui a organisé le jeu. João Neves, de par son activité, son intelligence, bah, ça trompe pas. Nuno Mendes, par rapport à ses qualités, même s'il doit encore lui aussi travailler sur sa compréhension et sa gestion d'événements, ben c'est intéressant. Et Gonçalo Ramos, qu'on oublie, qui a été blessé très tôt dans la saison, ben c'est des gens qui s'en foutent. Maintenant, à eux de continuer. Et franchement, la filière portugaise, et encore aujourd'hui, ils ont mis 3-0 en Euro U17 à l'équipe de France. C'est du bon boulot. Je peux pas aller. C'est du bon. Moi, j'ai vu que ça. J'ai joué, moi, contre les Renato, les joueurs de Félix, j'ai joué contre.
Bon, pour terminer, c'est quoi maintenant la suite, maintenant que le Graal a été atteint?
Bah, c'est de continuer, hein. C'est bien de l'avoir une fois, mais quand tu l'as plusieurs fois, un peu comme le Real de Madrid, tu vois, moi, je pense à ça. Je me dis, est-ce que maintenant le Paris Saint-Germain est capable d'aller dans le dernier carré chaque saison? Et de pourquoi pas, faire un peu comme le Real. Gagner une, voire trois fois max. Pour vraiment, en fait, se dire que le projet entamé l'année dernière, ce projet qui est sur le long terme, ben, éclore, parce que t'auras d'autres joueurs qui vont venir, t'auras des joueurs qui vont partir aussi, donc ça va toujours peut-être un petit peu être renouvelé, connaissant Luis Enrique. Donc c'est ce que le Paris Saint-Germain est capable de réitérer et même de surplacer la performance qu'ils ont fait durant cette saison.
Tripi Makonda, antigo jogador da Académica de Coimbra e sobretudo do Paris Saint-Germain.
É isso, ele que agora ajuda-me está ligado ao Ivry, não é?
Não, ele está ligado ao Paris Saint-Germain, está a fazer a formação do treinador e está com a escola dos miúdos, acho que é sub-16 que ele está, e então é por isso que ele não podia estar connosco em estúdio, porque ele trabalha ainda.
Muito bem, vamos só concluir este capítulo dedicado ao Paris Saint-Germain com a festa no Parque dos Ventos,
sim.
Não é?
Pode, estás
ontem,
a lutar.
Mais de 40 mil?
Estava no... tudo cheio, assim, mais 48 mil, toda a imprensa também presente. E
estou a fazer vídeos e a cantar. Mas espera, vamos ouvir o Henrique, porque ele também grita.
Aí também.
Ah?
Sim.
Não, onde que estás? Não, onde que tu?
Vamos lá ouvir. João Neves, Vitinha, ou diz Eric. Ouviste? Sempre ouviste o...
Eu ouvi a voz do Eric, mas era a chamar para o irmão dele.
Exato. Mas é engraçado que quando eu estive a compilar, dei-me logo a sensação que ele estava a gritar porque também era Mendes.
É por isso. Irmão ou primo, nem sei.
É.
As duas coisas.
É, irmão.
É excelente. É primo do coração para sempre.
Sem dúvida. Bom, Paris Saint-Germain então, de parabéns, campeão da Europa. Os quatro portugueses já estão em Portugal, estão com a
outra vez, campeão de...
Campeão da Europa.
Não,
mas nota-se agora, por uma vez que recebemos muitas camisolas do Paris em Paris, é bonito. É, mesmo no dia próprio dia do jogo.
Por acaso, fiquei muito impressionado de ver todo este período antes da final, de todas estas pessoas.
Eu às 17 horas no periférico, que havia já milhares de carros com bandeiras, com motas,
todas as gerações. É. E já vi a voz e tudo, com uma camisola do Paris Saint-Germain, fiquei... Era uma confusão.
E aparentemente, cada vez que o Paris marcava, era uma coisa incrível. Sim, em toda a cidade.
Em todo o país. Porque ia mostrar outras cidades onde também
tirando
era
Marseille, né? Tirando Marseille, eles fizeram, ils ont fait la guerre au Vieux-Port. Muito bem. Mais alguma coisa, Henrique, sobre isto ou mudamos de assunto?
É difícil de mudar de assunto quando temos esta semana.
Já chega, então bem.
Tira já a camisola do PSG.
É verdade,
está
com a camisola do PSG.
Não,
espera, esta falta da estrela.
Faz um risco.
Que este faça uma estrela.
Não, justamente, não. Eu sou daqueles que, quando se ganha com uma camisola, a camisola ainda não tem estrela. E por isso, quando. Até faz-me lembrar em 1998, quando a França ganhou o Mundial, toda a gente a dizer: olha, tenho a estrela, onde é que está a tua estrela? Olha, desculpa lá, quando eles jogaram. A França não tinha estrela ainda. Ganharam sem a estrela. Por isso, a próxima, aí vou ter a estrela. Porque a próxima é para ganhar com uma estrela.
Maravilha.
Agora é coerência. Por isso, não vou comprar uma camisola com uma estrela. Ficará para a outra.
Muito bem, Henrique, vamos lá. Outro assunto do momento
é a Liga das Nações.
É a Liga das Nações. Antes disso, vamos só recordar o que disse Bino Maçães. Ontem lembramos que Portugal foi campeão da Europa. Falámos subejamente disso esta manhã, durante as edições dos noticiários, com declarações dos jogadores e também do treinador nacional. Vamos ainda assim recuperar o que disse Bino Maçães sobre a caminhada de Portugal até ao título europeu. Foi numa declaração depois do jogo 3-0 diante da França e foi à foi ao Canal 11 da Federação.
Tivemos um longo caminho e não foi sempre fácil, mas eles foram crescendo e agora foi a grande demonstração daquilo que tiveram. Eu espero e gostava que eles começassem a jogar nos escalões mais acima, porque eu acho que temos aqui muito talento, jogadores com uma grande capacidade, e quanto mais acima estiverem, melhor vão conseguir perceber o que é o jogo. Nós tivemos um campeonato da Europa em que não conseguimos ter descanso, as equipas eram todas muito boas, e fruto também daquilo que eles foram percebendo, conseguimos esta grande conquista, mas ainda há um longo caminho pela frente. Temos agora o Mundial, que teremos também que pensar, e também queremos fazer coisas importantes. Não estou a dizer que vamos querer ganhar o Mundial, nós não temos um grande historial até de muitas participações, mas queremos, jogo a jogo, aquilo que eu disse, não ter medo de ninguém, mas respeitando muitos adversários, nós conseguirmos ainda atingir aquilo que pretendemos.
E tu viste o jogo ou não, Henrique e Armindo? Vocês viram o jogo?
Não, eu estava no Parque de Prensa, no festejo. Não, mas por acaso segui, via um resumo muito alargado do. E até está a parar
o jogo. Estamos agora a ver o jogo. Estamos a ver neste momento.
A redifusão do jogo no Canal 11 me mostra claramente, Portugal já tinha visto o impacto.
Com a Itália foi o jogo mais difícil, não é?
Sim, mas lá está, mesmo assim, com a França na fase de grupo.
Ah, exato.
E então deu para. Notava-se que Portugal tinha uma qualidade, eu acho, em cima da média e realmente foi uma vitória justa e lógica. E espero bem que seja algo que permita já pensar que no próximo domingo voltaremos a ver um confronto entre a França e Portugal.
Com a Itália foi um grande guarda-redes. Sabes qual é o clube? Romário Cunha. Diz-me sim ou não?
Não.
Só podia ser do Braga. Defendeu 4 penaltis num jogo.
Ah, exato, contra a Itália.
Contra a Itália, exatamente. Por isso, é um grande guarda-redes,
o jovem guarda-redes. Aliás, destaca-se o Mário Cunha e destaca-se também o capitão da equipa dos sub-17. Muito bom jogador.
E parabéns, miúdos.
E parabéns, meninos. Parabéns às pequeninhas.
Era para chegar hoje à noite, mas afinal o voo foi está atrasado. Só chega amanhã às 4 da tarde, às 2 da tarde.
Bem, vai
ficar um bloqueados.
E vão ser recebidos em grande.
Era para ter a fotografia com a equipa principal, com o Cristiano Ronaldo, mas já
não vai dar.
Já não vai dar.
Já não se vão cruzar. Muito não. Bem. Vamos então falar da equipa A, que está concentrada, já com os 4 parisienses, chegaram hoje.
Campeões da Europa.
Acabaram a festa às 11 da noite e, bumba, já estão em Lisboa hoje de manhã.
Exatamente, para dar o contributo a Portugal, vamos ver se o nível
fora
vai ser igual.
Fora de bicicleta.
Vamos ver como é que o Roberto Martínez vai escalonar a equipa para a Alemanha. Achas que ele vai apostar no meio campo ali com o Vitinha e o João Neves ou não?
É assim, para mim o Martínez tem tudo para ter uma equipa já quase pronta, porque realmente as associações já podem ser naturais, até propriamente. Bom, não sei se o Mendes vai estar a 100%, porque também ele queixou-se de
um
tratamento. Vamos ver, mas assim, no meio campo, se ele não está-se a dizer que João Neves, Vitinha, já estão ligados naturalmente em clube, porque não vai permitir a Portugal também de brilhar. Só que vai ser que se tomar decisões sobre alguns casos, e até o Bruno Fernandes, para mim, porque caso metas o Vitinho e o João Neves, eles têm que ter uma liberdade extra, e até podes meter alguém mais forte, um palhinho. Com eles, porque eles têm a capacidade de gerir o meio campo sozinhos, e depois tu metes um playmaker como o Bruno Fernandes, que está sempre a pedir a bola, e não sei, e sobretudo a ver o momento do Bruno Fernandes, que está completamente a perder tudo, que seja com o clube e...
Não está de saída, não?
Não sei se vai...
Toda a gente fala de uma possível ida para a Arábia.
Ah, será que ele já está no outro lado da montanha? Talvez. Mas depois também, bom, o Martínez também tem que tomar decisões à frente, em todos os lados.
Mas o Martínez não costuma jogar com o Vitinha como no Marseille, sempre com o Neves. Isso tudo também já vai modificar um bocado os planos do
jogo. Só que ele está numa situação complicada porque
eles são campeões da Arábia, acabam de ganhar o
título. Não, mas pessoalmente, se ele
não os colocar em campo,
se ele não faz uma competição, como é que dizer, conseguida, até nem uma vitória, mas bom, pelo menos com uma mensagem positiva. Não sei se o presidente da federação, que é o novo presidente, vai continuar com ele para o Mundial. Por isso,
mas pode jogar com o Rubem Neves, por exemplo, a 6 e o Vitinha e o João Neves mais à frente.
Só que o Rubem Neves para mim já é forte questão. Tudo o que está fora da Europa para mim já não tem ritmo, já não tem esta capacidade. Pode ter talentos, medo, foram para fora, então, e nota-se que ao longo do tempo estão a perder o ritmo e a capacidade justamente de gestão do ritmo, quer dizer, um ritmo da Liga dos Campeões. Estou-te a dizer, o Al Nassr até está fora das competições, agora já está ali, já regressou, não sei se já recuperou 3 pontos, 4 pontos para meter o Ronaldo outra vez na Liga dos Campeões, não sei. Mas não, tudo aqui é, nota-se que os jogadores estão a perder imenso. Pode dizer que é um campeonato com capacidade, não.
Arábia Saudita, só podem dizer isso também.
A Arábia Saudita não é já da 2ª divisão ou 3ª divisão. Tem que haver mais. Os talentos vão aparecer, as novas gerações estão a chegar, eu tenho que dar o crédito e as novas gerações estão a pedir. Talvez o Rodrigo Moura também pode dar esta fantasia, porque também sim, o João Félix também já está cada vez pior, porque mesmo assim já não convence ninguém. O João Félix já não convence ninguém. Há pessoas, e há jogadores que estão
a. O João Félix tem 26 anos, portanto, ou confirma agora ou já não confirma nunca mais, não é? É a tal história.
Estás a falar que regressa ao Benfica.
Pois.
Ok, pode regressar
será
ao Benfica.
Será o clube ideal para ele? Ou será o clube ideal?
Será o momento?
Ou será o momento?
Não sei,
será,
porque.
Será o bom para o Benfica? Será bom para ele?
Alguém que não consegue no Milão, alguém que não consegue no Chelsea, alguém que não consegue no Barcelona, no Atlético de Madrid?
Pois.
Acho que já está a queimar os trunfos todos.
É que foi só um ou dois clubes, mas já são muitos, não é?
Lá está. Só que era um miúdo magnífico. E lá está. Depois é por isso. Cuidado de Portugal, porque os últimos miúdos magníficos que eram para ser craques. Onde é que estão? Renato Sanches,
Benfica.
João Félix. Não, mas estou a falar em termos de carreira.
Isso.
Estão num momento. Devia já ser o presente e não, finalmente não são o presente. E talvez já são passados.
Vamos lá ouvir o Ruben Dias. Ele esteve hoje à conversa com a Comunicação Social. Portugal joga na quarta-feira com a Alemanha às 21 horas. Vamos ouvir Ruben Dias, que começa por responder a uma questão a propósito do título conquistado em 2019 e diz, portanto, que é diferente desta final fora que vai começar na quarta-feira.
Bem, primeiro que tudo acho que não faz sentido comparar, porque para além dos anos de distância há um treinador diferente, há inúmeros jogadores diferentes e como tal muitas, ou não todas, mas quase todas as circunstâncias mudaram. Como é óbvio, jogamos fora, eles jogam em casa, num estádio em que se sentem confortáveis, e como é óbvio isso é um ponto extra a favor deles, mas fora isso, somos duas das melhores equipas europeias, sabemos perfeitamente da qualidade individual e coletiva que eles têm, e sabemos que temos que estar num nível muito alto, a nível do nível que já apresentámos nesta seleção. É a única maneira de ganhar, é uma meia final, é um jogo especial só por isso, é um jogo a eliminar, e como tal, os detalhes vão fazer a diferença. Bem, a geração de ouro, acho que isso é uma afirmação muito, muito relativa. Mas concordo com o teu argumento, no sentido em que, sem dúvida, o trabalho coletivo será sempre o maior ponto de diferença de geração para geração, para jogo, de jogo para jogo, de competição para competição. Como é óbvio, sabemos todos e é uma conversa constante, a cada nova chamada, a cada nova competição, europeu, mundial, a Liga das Nações, todos temos muita consciência daquilo que é a nossa qualidade individual, e eu próprio já referenciei várias vezes que o mais importante vai sempre ser a maneira como nós somos capazes de nos juntar em cada novo momento, em cada novo estágio, em cada nova competição. E esta é mais uma oportunidade. Falaste de um excelente exemplo do PSG, ao nível da maneira como eles conseguiram juntar e como fizeram a equipa funcionar. E lá está, e eu acredito que é tudo sobre isso. podemos ter todas as individualidades do mundo, mas coletivamente não conseguimos funcionar como um só, não podemos realmente falar de todo esse potencial que nós temos. E, portanto, é com base nisso e com essa intenção e ambição que nós trabalhamos todos os dias. Ficámos, como é óbvio, muito, muito felizes. Eu próprio também já estive no meu Europeu de Sub-17, na altura perdi nas meias finais. Sei que é um momento importantíssimo para eles e, de certa forma, é sempre um bocado nostálgico estarmos ali a reviver os nossos momentos, a olhar para o que está a acontecer agora. E ficámos muito felizes. Senti uma equipa forte, vou confessar que não vi todos os jogos, mas gostei muito de ver os bocadinhos que consegui, porque também estávamos ali a meio do treino na final de ontem e senti que estávamos com muita força. Fiquei muito feliz. Bem, primeiro, em relação à primeira questão, não é algo que eu dedico muito tempo da minha vida a pensar no regresso. Fui muito feliz no tempo que aqui estive. Foi uma parte importante, essencial naquilo que foi o meu desenvolvimento, naquilo que é e ainda vai ser a minha carreira, e como tal sou grato e muito feliz por cada momento. Mas sinceramente, penso à frente, penso no que está a acontecer agora, e a seu tempo chegarão os momentos de eventualmente tomar certas decisões. Em relação ao jogo que tu falaste acerca de nós já termos uma na Liga das Nações, é assim, como é óbvio, na altura ainda me lembro bem, foi a primeira e foi sem dúvida na altura, acho que toda a gente se perguntava no real peso que esta competição ia ter, e o que é certo é que é mais uma competição importante ao nível de jogares pelo teu país. E eu acho que nós sentimos bem o significado de termos ganho na altura em que nos juntámos o país inteiro a celebrar. Portanto, eu acho que só funciona como motivação extra. Sabemos o que é ganhar esta competição, sabemos o que significa para as pessoas, para o nosso país. Não é um europeu nem um mundial, mas é ainda assim uma competição importante que nós temos a oportunidade de ganhar pelo nosso país, e como tal, motivação extra acima de tudo. Eu sinto-me muito bem fisicamente e estou cheio de vontade de jogar a Liga das Nações e o Mundial de Clubes. Bem, primeiro que tudo, em relação aos quatro que se juntaram hoje, muito feliz por eles, já todos lhes demos os parabéns e ficámos obviamente todos muito orgulhosos pelo que eles fizeram, foi muito especial, e como é óbvio vamos tentar aproveitar toda a boa energia e aquilo que eles tiverem para também partilhar connosco aqui na seleção. Em relação à primeira questão, até tu teres dito, nem eu tinha tanta noção desse dado estatístico. E sinceramente não me preocupo muito em pensar nele. Acho que qualquer um de nós também não está aí. Estamos focados no presente, estamos focados naquilo que é o que nós podemos fazer nesta meia-final. É um jogo eliminar, é uma meia-final, é um jogo importantíssimo, e como tal, a história é feita do que se escreve agora e não do que está para trás. Sabemos que é um jogo difícil, sabemos que é um adversário, um dos adversários mais difíceis que temos a apanhar pela frente, mas também grandes vitórias são feitas desses adversários. Eu acho que acima de tudo permanece uma maneira de estar vitoriosa, ambiciosa. Se tivesse que escolher uma palavra para definir todo o meu tempo aqui, escolheria estabilidade. É sempre um porto seguro para todos nós, é sempre uma alegria vir para a seleção. Temos um espaço onde todos nós nos sentimos em família, e eu acho que a seleção, mais do que qualquer outra coisa, e obviamente com o devido respeito à parte competitiva, é um sítio onde todos nós nos temos que sentir em casa, e todos nós nos temos que sentir que há ambição e seguimos em busca de lutar e alcançar coisas, feitos grandes para o nosso país. E como tal, acho que essa estabilidade assenta bem dentro disso. Bem, primeiro, em relação ao tempo livre, que nós ainda não sabemos bem como vai ser, acho que foi uma decisão muito inteligente do selecionador em relação a este período entre clube e agora iniciar o estágio com a seleção, estes dias que tivemos para refrescar a mente, para refrescar o corpo, e como é óbvio, isso já é um fator muito positivo para nós enquanto atletas profissionais que todos somos, e queremos estar ao mais alto nível, a nível de capacidade física. Em relação ao resto, não sei. Mesmo o próprio Mundial de Clubes, ainda não sabemos exatamente como é que vão ser os timings. Acho que, mais do que nunca, vamos viver um dia de cada vez. E tu depois falaste em relação ao impacto negativo. Eu acho que estar a pensar no impacto negativo antes de sequer começar a jogar, já estamos a perder. Portanto, estou simplesmente a pensar que queremos ganhar a Alemanha e a seu tempo pensaremos no resto. Bem, começo já por essa segunda. O Vitinha fez uma época espetacular e, como é óbvio, tem todo o direito a pensar e sonhar com isso. Nem sei bem por onde mais ir. Foi uma época extraordinária. Poderiam ser muitos os elogios, mas acima de tudo eu acho que ele, nesta temporada, se não o tinha feito já antes, assentou bem aquilo que ele representa enquanto jogador, o tipo de jogador que é, a capacidade que ele tem, e fico muito feliz por ele. E junto agora também aos outros três, muito feliz pelos quatro. Eu acho que já todos nós sabíamos bem o que ele estava. Às vezes tem a ver apenas com momento, estar no sítio certo, à hora certa, juntar títulos, essa capacidade inacreditável que os quatro têm, e pronto, e agora parece que toda a gente fala deles como se fosse uma novidade, que não são. Já são muito bons há muito tempo, e eu acredito que em Portugal todos nós soubéssemos isso antes, e como tal fico muito feliz por eles, que por terem metido o stamp nessa qualidade que se imaginava que eles tinham. Sim, claro que sim, mas pessoalmente eu diria que jogo com essa responsabilidade desde que aqui cheguei. Como é óbvio, a experiência é um fator, mas eu acredito que o simples facto de ser chamado a esta seleção e teres que jogar por todos nós é por si só já a maior responsabilidade que existe. Como é óbvio, há fatores que te ajudam a poder ajudar mais todos os que te rodeiam e a fazer tudo o que está à tua volta ser melhor e jogar melhor. Mas acredito que todos nós temos essa responsabilidade, mas, como é óbvio, sim, responsabilidade máxima sempre que aqui estamos, e de acordo com a tua...
De acordo com a tua opinião, era o que ele estava a dizer.
Opinião, ok.
E pronto, Rubem Dias foi a conferência hoje, estamos praticamente no final. Amanhã teremos a conferência quer do Roberto Martínez, quer de um jogador na divisão desse embate diante da Alemanha, à quarta-feira às 21h, para acompanhar com o relato na Rádio Alfa.
Força Espanha, Portugal.
Com a RDP Antena 1, Força Portugal, como diria o Henrique. Antes de ir embora, temos ainda mais dois minutinhos. Queria só dizer que não recebi aqui nada. Ah, sim, está aqui. Queria só dizer que a França joga também com a Espanha. Queria só dizer também que amanhã temos futebol feminino, Henrique. Não sei se estás a ver a coisa. Vamos ter.
Estou a ver a coisa.
Portugal. Ipa, vocês levam logo. Portugal-Bélgica.
Sim, Portugal-Bélgica, depois de uma derrota pesada 6-0 do Portugal.
Basta um empate?
Basta um empate, esperemos que vai ser um justo empate, porque não, temos que ver...
Portugal ganhou na Bélgica 1-0 e agora recebe na Madeira estas belgas.
Por isso, acreditamos, às 19 horas aqui de França, sim, eu acho que podem fazer o trabalho, porque... mesmo se está a um ponto, a Bélgica, Portugal tem tudo, pelo menos para...
Bastou um empate.
E
que é a confrontação direta.
E ir então no play-off de relegação, do play-off de despromoção.
Com o segundo classificado...
Exatamente, do B, da Liga B.
Da Liga B das Nações, exatamente. O que é que eu te queria dizer mais? Não queria dizer mais nada, está tudo dito. Vamos fechar esta emissão. Temos mais um hino para ouvir.
Sim, também deixa-me só dar os parabéns ao Ivan Domingues, um jovem... piloto que ganhou na Fórmula 3 este sábado, uma vitória portuguesa, então, numa competição que é a terceira, temos a Fórmula 1, Fórmula 2 e a Fórmula 3, algo inédito e muito bem, muito parabéns.
Achas que ele tem alguma hipótese de chegar cá acima ou vai ser difícil?
Depende da bolsa e... Não acredito mais, temos um filho de... que está cada vez melhor.
O filho
do Tiago, por isso vamos ter que ligar ao Tiago.
Quando quiseres, está disposto para falar connosco.
Estás à vontade.
Mais uma coisa, para a semana dizer desde já que que em princípio vamos ter o Pedro Peixoto,
que em princípio o Pedro Peixoto também antigo parisiense,
antigo que parisiense.
Também andou a torcer como um maluco.
E vamos ter também uma estrela de TikTok na nossa companhia, que é joga,
descoberta.
Futebol, joga futebol, vai ser a descoberta da semana, uma encomenda da Matilde, e pronto,
e talvez mais surpresas, talvez com uma final a França-Portugal na Liga das Nações, e talvez depois já a pensar na...
É verdade que a próxima emissão já passou a final.
Já passou a final, e já estamos a pensar no Mundial dos Clubes.
Exatamente.
Porque vai tudo a acelerar agora.
Saco. Vamos lá então, vocês querem, têm apostas ou não? Portugal, Alemanha, Arbindo.
Portugal, claro, tinha que ser.
A Portugal tem que ser.
Portugal tem que ser. E depois temos o França-Espanha.
França.
ainda hesitaste.
Hesitei porque é
bom. Só disseste a França porque estás aí ao Pedro Henrique, é isso.
É por isso, eu olhei para ele e vi ele está a olhar muito sério para mim.
Ou dizes a França ou levas já.
Queremos ver uma França-Portugal. Queremos
ver a França-Portugal e a vitória.
Portugal levou uns atrás, exatamente.
Isto é outra coisa.
Estás a ver, exatamente.
Pois assim, já ganhei. Se é a final, já ganhei.
Bom, meninos, vá até para a semana então.
Tchau.
Já agora anuncias a música que vai chegar a seguir, Henrique?
Do DJ Snake?
É isto, não
é? Foi feito durante a noite, depois do título. Foi feito durante a noite para o DJ Snake e o Niska, que é um rapper francês. Durante a noite, depois do Mundial.
Temos 30 segundos. Então vá. Até para a semana.
Até para a semana.
Tchau.